Está começando agora Labor. Na pauta, os trabalhadores. Episódios feitos pelo jornalismo sério e independente de Pernambuco. Uma produção da Ecos Comunicação.
Olá, está começando mais um Labor. Hoje vamos falar sobre o retorno das atividades presenciais nas escolas, que expõe mais pessoas ao risco de contaminação e morte pela doença causada pelo coronavírus. As festas de fim de ano e até o carnaval de 2021 foram cancelados devido à pandemia, mas para os governos federal, estaduais e municipais, o retorno das aulas presenciais ainda este ano é uma possibilidade. Mesmo com inúmeros riscos à saúde e à vida de milhões de alunos, trabalhadores da educação e familiares que podem ser contaminados. O argumento para a volta às aulas, a qualquer custo, é que as crianças e adolescentes não podem perder o ano letivo. Mas o que vem fazendo governadores e prefeitos desprezando os cuidados com a saúde e a vida sob a pressão econômica dos donos das escolas particulares que temem perder alunos e, consequentemente, lucros? A maioria das mães, pais, professores e médicos infectologistas são contra o retorno das atividades escolares enquanto a curva de contaminação estiver em alta ou estável, com a média diária de 40 mil casos confirmados e em torno de 1.000 mortes por dia. Para falar sobre o retorno das atividades escolares, convidamos Séfora Freitas, presidenta do Simproja, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do município do Jaboatão dos Guararapes e do Fórum de Educação Básica de Pernambuco, e Heleno Araújo, presidente da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação.
Você está ouvindo Labor. Na pauta, os trabalhadores. Episódios feitos pelo jornalismo sério e independente de Pernambuco. Uma produção da Ecos Comunicação.
Séfora, seja bem-vinda ao Labor.
É um prazer estar aqui com vocês para discutir sobre educação pública.
As crianças são menos afetadas pelo coronavírus por razões ainda desconhecidas pela ciência, mas são vetores da doença, segundo um estudo feito pela OMS, Organização Mundial de Saúde. Como os trabalhadores e funcionários de escolas do ensino básico, muitos do grupo de risco, estão se preparando para a abertura das escolas?
Olha, na verdade, a gente precisa lembrar que estamos enfrentando um momento muito difícil para toda a sociedade, né, em todo o mundo. É uma pandemia que ninguém nunca tinha passado por ela, tudo é novo e tudo é muito assustador para todo mundo. São 5 meses de confinamento e o sentimento da categoria, o sentimento das pessoas é de medo, de insegurança e de incerteza. Nossa categoria, ela está acompanhando, né, e os sindicatos também, as confederações estão acompanhando todo o debate em torno de volta às aulas e até o momento a gente não conseguiu escutar nenhum infectologista, nenhum médico sanitarista dizer que é o momento de voltar. Né? O Brasil está com uma média diária de muitas mortes, né? Dizem até que está estabilizado, mas estabilizou em alta. E um grande problema é que a gente não tem a testagem em massa, então a gente não pode ter a certeza da não contaminação das pessoas. Então, pensando em proteção, pensando em defesa da vida, o Simproja convidou vários sindicatos da educação básica para debater e para construir posição conjunta em relação a essa questão. Então, formamos o Fórum dos Sindicatos da Educação Básica, atualmente com 12 sindicatos e 2 confederações, né, a CNTE e a CONTEE estão conosco. Estamos abertos para receber mais outros sindicatos que queiram agregar forças conosco e juntos decidimos, né, através de uma carta que a gente publicou, de cards semanais e agora com outdoors que estamos divulgando para todo o estado de Pernambuco, que a nossa posição é que não é o momento de voltar. Nossa posição é em defesa da vida. Então, é isso que estamos publicando e estamos dizendo, é essa a nossa posição. Né? A gente defende que a volta ela tem que ser só com absoluta segurança, com a responsabilidade dos governos, né, de garantia da vida. A gente precisa entender que os trabalhadores em educação, os estudantes juntos somam 25% da população. Então, é um contingente grande que, colocado nas ruas, no transporte público, né, tem muita chance de aumentar o contágio da doença. A gente precisa lembrar que jovens e crianças né? Muitas vezes eles não têm sintomas, mas são transmissores, são vetores de transmissão dessa doença mortífera. Então, quando a gente defende que a escola fique fechada, não é apenas a proteção dos trabalhadores, nós estamos protegendo a sociedade, porque se houver contágio na escola, esse contágio vai ser transmitido para a sociedade, vai ser levado para casa, estaremos colocando em risco as famílias daqueles adolescentes, daqueles jovens, porque muitas crianças, elas são criadas, né? A mãe vai trabalhar e a criança fica cuidada pela avó, por exemplo. Então, que é grupo de risco. Então, essa doença pode ser levada para casa. A criança pode não ter sintoma, pode estar saudável, mas pode levar essa doença para casa e para a sociedade. Um outro problema que a gente tem enfrentado é que as escolas públicas, né, brasileiras, né, tanto as do Estado quanto principalmente as municipais, elas têm muitos problemas já anteriores à pandemia. Né? A gente vê, às vezes, na propaganda da televisão, né, escolas muito boas, com estruturas maravilhosas, mas aquilo ali são vitrines. Vitrines, mas a realidade, quem faz a educação sabe que a realidade é um pouco diferente. Né? Nós temos escolas que funcionam em locais improvisados. Nós temos escolas que não têm, as salas não têm ventilação adequada. Nós temos escolas que não têm água encanada, que não têm rede de esgotos. Então, são problemas que já existiam anteriores à pandemia e que complicam e que dificultam ainda mais o retorno em meio a uma pandemia. Então, a gente defende a vida. Para que a gente possa voltar, como eu já falei, é preciso que tenha essa garantia e a responsabilidade do governo. Então, para isso, são feitos protocolos. Então, a gente defende que a construção desse protocolo seja de forma coletiva, com a participação de quem faz a educação, de quem vai botar o protocolo em ação. Então, é preciso que a rede estadual, as redes municipais, né, convoquem as pessoas, né, para discutir e elaborar esses protocolos. Se Pernambuco agiu rapidamente, né, na construção, na montagem de hospitais de campanha, se socorreu algumas pessoas que estavam em condições críticas com a doença e agora nós temos vagas, tem gente que diz assim, tem vaga na UTI, mas quem é que quer ir para a UTI? Quem é que garante que quem vai para a UTI vai voltar com vida? Então, essa é a nossa preocupação. Se tem vagas nos hospitais, a gente quer que as vagas continuem ociosas, porque a gente não quer que ninguém vá para o hospital. Então, a gente defende que nenhuma morte, nós não precisamos ser responsabilizados por nenhuma morte que ocorra por conta da volta às aulas. Então, a gente já tem explicado para a população, né, para muitas pessoas da nossa categoria, que o ano letivo é diferente do ano civil. O ano letivo não precisa coincidir com o ano civil. Então, a gente pode muito bem vivenciar o ano letivo 2020 em 2021, né? Então, estão sendo feitos também debates em relação a isso, estão aparecendo propostas interessantes, né, de ciclos. Quantas greves a gente não já compensou no ano seguinte? Então, são coisas para serem pensadas, porque é tudo novo, né? Ninguém tem receita pronta, mas a gente precisa debater, precisa dialogar e dar como prioridade, que é essa a prioridade do Fórum dos Sindicatos dos Trabalhadores em Educação Básica, é a vida. Então, o momento é de defender a vida. Uma outra coisa que eu acho interessante que a gente se lembre é que as pessoas que voltarem agora vão voltar com um psicológico muito abalado, né? Tiveram perdas de famílias, perdas de amigos, de colegas de trabalho. Então, isso também tem que ser levado em conta, o lado psicológico das pessoas, das crianças e dos adolescentes. Então, por tudo isso, né, nosso posicionamento é contrário à volta agora, a volta só com a absoluta segurança, com responsabilidade do governo, porque escola é lugar de vida.
Vem debater com a gente. Manda sua sugestão para labor@ecoscomunicação.org.
Heleno, como vai?
Olá, estou bem. Saúde, na luta, na batalha, né? Nesse contexto difícil que nós estamos vivendo, mas estou bem. Firme para a gente continuar lutando pelos nossos direitos, pela vida do nosso povo.
É um prazer ter você com a gente.
O prazer é todo meu, Justino, e estar conversando com vocês, minha companheira Séfora, sindicato também filiado à CNTE. Estamos aqui debatendo sobre um tema importante para toda a comunidade escolar.
Heleno, qual é a posição dos trabalhadores em educação com a abertura das escolas no Brasil? E como pretendem reagir caso isso se concretize?
Nós na CNTE discutimos esse tema no nosso Conselho Nacional de Entidades, que envolve as 52 entidades filiadas à CNTE, pegando todo o Brasil, todos os trabalhadores da educação básica pública do Brasil e de vários municípios que também têm filiação à CNTE. E a nossa posição é clara. Nós exigimos o diálogo social para a elaboração dos protocolos de segurança sanitária para o retorno das atividades presenciais. E nesse protocolo não podemos falar só do espaço da escola, mas também do translado, da saída de casa até a escola, dentro da escola e o retorno para casa. Todos esses movimentos é motivo de preocupação, porque nós, da educação básica pública, somos 25% da população aqui no estado de Pernambuco e no Brasil. E esse quantitativo de pessoas retornando, circulando e voltando a caminhar, a pegar transporte coletivo, transporte escolar, ocupar os espaços das escolas, com certeza é um espaço amplo de contaminação. E os governos precisam respeitar os segmentos da comunidade escolar, os trabalhadores, trabalhadoras, estudantes, pais, mães e responsáveis. Não aceitamos a elaboração de protocolos de cima para baixo. O governo, o Estado, é obrigado a ouvir a comunidade escolar para que possamos dizer exatamente qual a situação das nossas escolas, do que precisamos para garantir a toda a comunidade escolar a segurança sanitária necessária para pensar a perspectiva de um retorno das atividades presenciais. Essas medidas apresentadas em protocolos estão bem distantes das realidades que nós temos nas escolas. 5 meses depois, indo em algumas escolas, verificamos que nada foi feito. Nenhuma torneira foi colocada. A água não chega em quantidade adequada para garantir essa segurança e a higiene necessária. Então nós não aceitaremos de forma nenhuma que protocolos colocados de cima para baixo e distante da prática das escolas venham impor o retorno às atividades presenciais sem garantir as condições adequadas para este retorno. Por isso que nós, na CNTE, orientamos todas as nossas entidades filiadas que exijam diálogo na produção do protocolo, que exijam que o Estado, o governo, cumpra 100% das medidas construídas de forma coletiva, e se faltar uma das medidas e o governo querer impor uma data de retorno às atividades presenciais, orientamos para que chame greve pela vida. Greve para evitar a contaminação dos trabalhadores, dos estudantes, das nossas famílias. Greve para salvar a vida das pessoas. Então vamos, de fato, enfrentar essas medidas que não dá para entender. Que no país onde a média de contaminação se mantém alta, de mortes também se mantém elevada, e os governos sabem que as escolas é um foco de contaminação de várias doenças, e o Covid facilmente será transmitido nesse espaço. Basta ver e confirmar o que aconteceu em Manaus com essa tentativa absurda de retornar às atividades presenciais. São mais de 342 professores que foram testados positivos. Em 55 escolas, nós tivemos registros de casos desta doença terrível para o nosso povo. e, consequentemente, estamos falando de um grupo, de uma categoria profissional que os dados já mostram que 40% estão naquele grupo de riscos, né, sem contabilizar aí as famílias nossas e dos nossos estudantes. Então, é inaceitável qualquer imposição de retorno às atividades presenciais sem a plena garantia da segurança sanitária para toda a comunidade escolar. Essa é a nossa orientação, este é o nosso enfrentamento e com certeza vamos fazer em defesa da vida das pessoas. Coisa que o governo Bolsonaro não se importa, mas nós nos importamos com a vida sim. Somos solidários ao nosso povo e queremos que viva. Ano letivo, né, se repõe. Conteúdos se repõe. Vida não.
Você está ouvindo Labor. Na pauta, os trabalhadores. Episódios feitos pelo jornalismo sério e independente de Pernambuco. Uma produção da Ecos Comunicação.
Heleno, é com muito prazer que a gente teve a sua presença aqui no Labor. Volte outras vezes.
Eu que agradeço o convite e a oportunidade de conversarmos com toda a nossa comunidade escolar e aos ouvintes da classe trabalhadora, desempregados e desempregadas, que se preocupam com os seres humanos, que se preocupam com as outras pessoas. Então é importante esse esclarecimento e esse debate. Eu que agradeço, um forte abraço a cada um e a cada uma.
Queríamos agradecer a nossa convidada e convidado pelos esclarecimentos dos trabalhadores em educação sobre a irresponsável volta às aulas. Eu sou Justino Passos e você ouviu o Labor, que foi gravado e produzido pela equipe da Ecos Comunicação e sempre contando com o apoio da CUT e de diversos sindicatos filiados. Até a próxima.
Você ouviu Labor, na pauta os trabalhadores. Episódios feitos pelo jornalismo sério e independente de Pernambuco. Labor foi gravado e produzido pela equipe da Ecos Comunicação, que contou com o apoio da CUT de Pernambuco.